A primeira pergunta que nós temos aqui é qual é o sentido de nós nascermos homens ou de nascermos mulheres? Bem, nós temos encarnações como homens e encarnações como mulheres para cumprir a ordem do universo, porque o universo também tem essas polaridades masculina e feminina. E nós, como células do universo, como produtos do universo, temos que nos aperfeiçoar em uma polaridade e na outra. A mulher, como ser feminino, desenvolve certas características diferentes das características que o homem desenvolve quando está numa encarnação masculina. E essas características vocês podem encontrar com todos os detalhes e como trabalhar cada uma, que seria um assunto mais ou menos longo, e como harmonizá-las, vocês podem encontrar isto no glossário esotérico. Agora, ele quer também saber como proceder na parte sexual, porque ele está se preparando para permanecer solteiro. Bem, a parte sexual entre essas polaridades é algo bastante complexo e que não se pode desenvolver a não ser caso por caso, porque isto depende do número de encarnações masculinas ou femininas que foram seguidas. E se as encarnações foram alternadas, a parte sexual é diferente. A parte sexual tem outra conotação. Então, nós teríamos que, como homens ou como mulheres, numa ou noutra encarnação, desenvolver ao máximo cada polaridade. Então, o homem, encarnado num corpo humano masculino, tem a possibilidade de desenvolver ao máximo a parte masculina. E uma mulher, num corpo feminino, tem a possibilidade de desenvolver ao máximo a parte feminina. Agora, chega um momento em que a alma já se sente realizada em um corpo masculino ou em um corpo feminino. Então a alma vai encarnar, preferencialmente, numa encarnação onde ela procura unir essas duas experiências. É aquela encarnação em que a alma não procura a outra polaridade, mas ela fica nela mesma fazendo a síntese daquelas duas experiências das encarnações anteriores. E quando a alma consegue fazer a síntese dessas duas experiências, então ela entra num outro estágio. Ela entra no estágio andrógino, isto é, ela não tem mais necessidade de desenvolver o masculino e nem o feminino, mas ela tem que viver sintetizando essas duas polaridades. Por isso é que a Bíblia diz que no céu não há homens nem mulheres. O céu quer dizer uma dimensão superior, uma vida numa evolução superior. E lá, segundo a Bíblia, não há homens nem mulheres. Então isso é fácil de compreender, porque lá só existem aqueles que chegaram no estado andrógino. E ali são chamados todos filhos de Deus, e não mais homens e nem mulheres. De forma que este assunto é uma escola para nós. Este assunto é muito importante do ponto de vista universal e cósmico, porque no cosmos também não há homens nem mulheres, de forma que este é um assunto muito importante para nós resolvermos enquanto estivermos aqui na Terra. E nós temos muitas perguntas sobre isso e estamos reeditando um folheto que é uma compilação de tudo o que Paul Branton falou em seus livros a respeito de sexo. E por que escolhemos esta compilação? Por que escolhemos estarmos baseando em Paul Branton? Paul Branton é um filósofo que não é terrestre. Paul Branton é originário de Sirius, uma estrela muito mais evoluída que o sistema planetário nosso. E ali ele, como ser de Sirius, foi instrutor da Terra desde a Etrúria, há muitos séculos atrás. E ele então se dispôs a, como um membro de Sirius, onde não existem esses problemas, esse tipo de evolução sexuada, ele então desenvolveu este assunto para nós. Isto é, do ponto de vista de alguém que não está envolvido com essa questão, do ponto de vista de alguém que está numa evolução superior, onde não há isso, e que está nos ajudando com a experiência terrestre que ele fez aqui. E nós então estamos organizando esse folheto, estamos publicando, e dentro de uns 15 dias ele estará disponível de forma gratuita em Figueira. E aí ficam respondidas todas essas perguntas que vocês têm e terão, não depois de ler este folheto, de forma que este assunto nós podemos desenvolver nas próximas partilhas, à medida que forem chegando outras perguntas diante desta síntese que este folheto apresenta. Existem também alguns livros nossos que falam deste assunto, mas nós vamos transferir tudo para falarmos em maiores detalhes quando este folheto estiver publicado. Uma pessoa diz que está sentindo que já existe uma grande conexão nela entre o que ela sente e o que ela pensa, e que já existe um equilíbrio, ela sente e pensa as mesmas coisas. Bom, isto é um ponto evolutivo bastante importante, só que agora teria que desenvolver a parte final desta união, isto é preciso sentir e pensar e também agir, não é? Em harmonia. Não é só sentir e pensar, precisa também agir conforme sente, conforme pensa. Agora, isto é uma coisa que dá muito trabalho, isto às vezes é o trabalho de uma vida, não? Ou de várias vidas, você fazer o que você pensa, o que você sente, e a sua ação corresponder a isso, isso é um trabalho muito importante, não? E que é preciso uma paciência infinita para se unir esses três aspectos e se estar bem integrado nesta linha. E a mesma pessoa pergunta se esta condição de ter o sentir, o pensar e o fazer bem unidos, sem problemas entre esses três setores, não, da nossa vida, se isto é uma condição que vamos viver a partir de agora. Bem, nós vamos ser muito ajudados à medida que formos tendo esta consciência do tempo real. Tempo real é um estado de consciência que nós estamos destinados a chegar nele. No tempo real não existe passado nem futuro. Então, com esse estado, com essa experiência no tempo real, que é uma experiência que o universo vai fazer conosco, nessa experiência do tempo real, nós teremos uma possibilidade maior de sentir, fazer e pensar, não é? Na mesma harmonia. Teremos que estar nos preparando para isso. Teremos que estar nos preparando para isso. E como é que nos preparamos para isso? Bem, é também um trabalho que precisa muita dedicação. Todas as vezes que você tem uma memória do passado, deveria tranquilamente cancelar isto. Quando você tem uma ideia sobre o futuro, você tranquilamente cancele isso. Então você não pense nem no passado e nem no futuro. Você fique bem tranquilo, bem concentrado no presente, no momento que você está vivendo agora. Então, se você ficar bem concentrado no presente, e se os seus corpos a sua mente, o seu cérebro também, ficarem bem concentrados naquilo que está acontecendo neste momento, você vai ser menos puxado para o passado e vai ficar menos interessado no futuro. Porque, na realidade, no presente já está toda a experiência passada. E o presente é que está determinando o seu futuro. De forma que, se você está pensando no passado, você está fora, você está deslocado no seu tempo. Porque todo o seu passado já foi sintetizado no momento presente. O que você é agora é a síntese do seu passado, é o resultado do seu passado. Então você não tem que olhar para o passado. Você tem que estar bem concentrado no presente, porque é no presente que tudo que você viveu, tudo que você foi, está sintetizado. E se você fica olhando para o futuro, você perde essa experiência presente. Você mistura algo que ainda não é real, você mistura algo que ainda não é verdadeiro, algo que não está acontecendo, com aquilo que está acontecendo agora. Então a sua vida se torna um pouco confusa. Não confusa no sentido que as pessoas empregam este termo, mas confusa no sentido de estar incluindo coisas imaginárias, no fundo imaginárias, porque nenhum de nós conhece o futuro. Nenhum de nós conhece o futuro. Para conhecer o futuro tem que ser da linha dos profetas. E assim mesmo, todo profeta sabe que há certas profecias que, para se realizarem, dependem de certas circunstâncias. Então um profeta pode ver uma profecia, ele pode ver algo como está profetizado, mas até chegar lá, a humanidade e o universo e o próprio planeta já desenvolveram outras coisas eventualmente, e pode ser que aquela profecia não se dê assim como o profeta viu. Não é que o profeta tenha visto errado, ele viu certo a profecia, mas ela é que não se realizou totalmente. Então, se mesmo um profeta não tem condições de ver o futuro exatamente como vai acontecer, imagina se nós teríamos que perder tempo imaginando como vai ser o futuro. O futuro vai ser uma consequência do que você está vivendo agora. Então você tem que estar com toda a consciência concentrada no que você está vivendo agora, dando o melhor de si no que você está fazendo agora, porque é isso que vai determinar o seu futuro. Então, se você hoje está determinado, concentrado naquilo que está fazendo hoje, agora, neste momento, e se isso tudo for uma coisa positiva, você está semeando um futuro positivo, que você não sabe qual vai ser, porque tudo vai depender também do que está acontecendo agora. Existe sim um destino, existe uma predestinação para nós. Mas isto pode não ser fixo, porque isto oscila segundo o que você vai desenvolvendo até chegar nisto que se chama de futuro. E aqui temos umas perguntas de uma psiquiatra, uma colaboradora que é psiquiatra. E a primeira é a seguinte: como servidores da luz, como procederemos em casos em que ocorre um suicídio? Como tratar um caso que vai terminar num suicídio? Ou como tratar um caso de algum suicida que começa a se comunicar dos outros planos? Bem, não há uma definição para isso, uma definição exata para isso, porque não há duas almas iguais. Então nós não sabemos o que uma alma estará passando desencarnada após um suicídio. Isto vai depender do grau evolutivo da alma, não? Vai depender das coisas que a alma realizou na encarnação, vai depender da forma como a alma escolheu para passar para o lado de lá. Então é preciso que haja uma visão interna para se falar de caso por caso. Para falar de suicídio, nós não podemos falar por dedução. Bem, os instrutores tibetanos, os instrutores orientais, tinham uma literatura a respeito disso. E algumas coisas são básicas, algumas coisas são básicas. Por exemplo, eles dizem, eles ensinam, não é, aliás, que um suicida vai ficar repetindo aquela sensação de morte, da forma que ele escolheu, ele vai ficar repetindo aquilo dentro de um certo tempo. Vocês sabem que o tempo no plano astral é diferente daqui, não? Tempo no plano astral é diferente daqui. Então, quando se diz que um suicida continuaria experimentando aquilo que ele sente na hora que ele estava desencarnando, isto no plano astral pode significar muitos anos do nosso. E houve uma pesquisa a respeito disso em institutos de parapsicologia e institutos de ciência espiritual também, em que se conseguiu estudos a respeito disso. E numa dessas transmissões veio, ou teria vindo, o corpo astral de alguém que tinha se suicidado. E as pessoas que estavam estudando aquilo, que receberam aquele corpo astral para doutriná-lo, digamos assim, para ajudá-lo, perguntaram: "Mas o que você está sentindo?" Ele disse: "Eu estou há muitos anos sentindo a roda desse trem passar sobre mim", porque ele tinha se atirado embaixo de um trem. Então vocês vejam que isto é muito individual. Isto é um assunto que a alma é que vai experimentar segundo a necessidade que ela vai ter de fazer aquela experiência. E isso será guiado por alguma coisa, será guiado por um outro nível. Isso pode ser guiado pelo espírito do indivíduo. Isso pode ser guiado pelo espírito que pode dar para a alma aquela experiência para que ela não repita mais esse ato de se suicidar numa encarnação futura. Mas isto tudo, veja, são casos muito interessantes da gente estudar, mas é preciso ver caso por caso. Então, esta colaboradora, que é uma psiquiatra, ela quer saber como tratar desses casos em que alguém pode, numa regressão, por exemplo, ter a memória de que se suicidou. O que nós podemos oferecer é o livro que a gente escreveu, que se chama Morte Sem Medo e Sem Culpa, que tem lá um setor que fala do suicídio. E temos também uma gravação em três CDs chamada A Morte Sob Controle, que a nossa colaboradora pode encontrar e ver ali isto em maiores detalhes. E ela acha que na psiquiatria isto tudo é muito rotulado. E que ela sente quando está tratando alguém, ela sente que precisa expandir um pouco a sua consciência nesse sentido. Claro, a nossa consciência tem que estar sempre em expansão e nós não temos que nos deter em certos rótulos, não? Além de um tanto. Às vezes, então, uma teoria, por exemplo, uma teoria psiquiátrica, uma teoria qualquer, aquela teoria pode nos servir em algum momento. Mas se nós realmente vivemos o que aquela teoria ensina, se é que é uma teoria correta, se nós vivermos aquilo, nós já não precisaremos mais daquela teoria. Nós precisaremos já de uma outra experiência, porque o que aquela teoria ensina, nós já encontramos. Então precisamos de uma outra experiência. Então eu estou citando este livro e esta série de CDs, mas não como dogma. Estou citando isso como ouvir ou ler seria uma experiência que poderá abrir no nosso interior outras portas e você chegar às conclusões que terá que chegar conforme a sua necessidade. O que é muito bom nessas circunstâncias, que você vai procurar um livro, vai procurar um CD ou vai procurar uma luz fora de você. Você sempre consulte um pouco o seu eu interno antes de empreender essa tarefa e peça ao seu eu interno para iluminar você durante esse estudo. Porque aí você não vai se demorar numa coisa que você mesma deve desenvolver em seguida. Ou você vai permanecer naquela coisa o tempo que for necessário. Mas isso, você que é uma psiquiatra, sabe que você tem um eu interno, que nós todos temos um eu interno, que está aguardando que a gente o busque para nos guiar, né? Então você saberá como lidar com essas coisas. E ela mesma pergunta, quando estamos em um grupo ou num agrupamento de pessoas, ela deve fazer trabalhos de grupos, surge um embate de ideias. O melhor que se faz é manter silêncio, não é? Ah, certamente. Quando há um embate de ideias ou quando há uma discussão, quem é mais consciente fica quieto imediatamente e não participa daquilo. Então, quando surge uma discussão, o melhor é realmente fazer silêncio e aguardar que aquilo termine, não é? Para depois ver como pode ajudar. E depois ela pergunta, se em Figueira ainda se realizam ações curativas com medicamentos sutis, e se ainda se mantém estudos da praxis vertebralis e outras ciências curativas como a homeopatia. Bem, realmente a Figueira, em fases anteriores, se ocupou bastante dessas formas de cura, e porque havia seres que estavam se desenvolvendo nessas linhas e outros que estavam necessitando dessas linhas para resolverem muitos assuntos. E hoje também se pode usar estas coisas aqui, mas não como no passado, né? Não como no passado. Hoje nós usamos essas coisas aqui em casos especiais, porque o trabalho da Figueira neste momento não é uma coisa específica nesta linha. O nosso processo caminhou para a cura interior, de forma que nós estamos nos ocupando, em geral, é da cura interior. E nos casos em que o ser interior indica que se deve usar praxis, que se deve usar homeopatia, que se deve usar ciências curativas diferentes, a gente usa, sem nenhum preconceito. Agora, a nossa linha atualmente é a cura interior. E a cura interior é algo que nós não sabemos como é que acontece. Porque a cura interior acontece guiada pelo núcleo interior do indivíduo, ou guiada pela hierarquia planetária que trabalha com a humanidade. Então, a cura interior, você não pode prever e nem pode imaginar como é que ela vai acontecer. Porque é a alma do indivíduo, ou é o espírito do indivíduo, ou é a hierarquia que está assumindo aquele processo de cura do indivíduo, é que vai resolver isto. Então, na cura interior, nós procuramos dar um ambiente adequado para que a cura aconteça. Procuramos dar uma assistência para o indivíduo, se ele precisar de assistência, para que ele possa entrar num estado que se deixe curar. Porque se o indivíduo não quiser se curar, não há como fazer isto. Nem acontece cura interior nele. Porque se ele não quer se curar, e há pessoas que não querem se curar, né? Vocês sabem. Se ele não quer se curar, não há o que fazer. Você tem que ir muito pacientemente, com muita compaixão, não é? E convivendo com ele até que isto mude. E o que você pode fazer nesses casos é, eventualmente, fazer um trabalho de oração para ajudar que aquilo se esclareça. Então, nós nos ocupamos de colaborar para que a cura interior aconteça nas pessoas, não é? Ou nos animais, não? Nós procuramos dar um ambiente para que isto possa acontecer. Mas agora, o que se entende por cura interior? O que nós entendemos por cura interior é a parte consciente do indivíduo se coligar com a parte supraconsciente. Isto é, a personalidade, o ego ou a mente do indivíduo se alinharem e se unirem com o núcleo superior. que nós chamamos de supraconsciência. Isto para nós é cura interior. Então, na cura interior, os seus corpos, corpo físico, corpo astral, corpo mental, se alinham e entram em contato com seu núcleo anímico. Isto chama-se cura interior. Agora, quando o seu núcleo anímico se une com um centro mais profundo, que nós chamamos de mônada, quando sua alma se une com a mônada, então houve a cura cósmica. E depois há outros tipos de cura que vão evoluindo, não? Que o ser vai evoluindo e vai passando pelas curas seguintes também. E aqui, esta mesma pessoa, esta mesma psiquiatra, está perguntando se, quando se falava de uma certa homeopatia para curar depressão, que ela começou a tomar esta homeopatia, recebeu o auxílio e que ela se considera equilibrada. E ela pergunta se seria possível nós falarmos mais a respeito dessa fórmula. Não cabe a nós estar falando da sua experiência. Você vai fazendo a sua própria experiência, não é? Vá aplicando aquilo que você observar, não é? Se for o caso, vá aplicando e vá se lembrando sempre que não existem duas almas iguais. Então, eu não posso dizer como vai ser, não é? O seu processo daqui por diante. E como você também não vai poder prever o que vai acontecer com seus pacientes, não? Quando você está os ajudando a fazer a cura interior ou a serem curados interiormente. O que nós sabemos é que ninguém poderia nos curar. O próprio Cristo, quando Jesus fazia curas, ele perguntava: "Você tem fé?" Se a pessoa disser que tinha fé, ele então você está curado. Agora, se ele perguntar, você tem fé? E se a pessoa não tinha, ele não ia fazer nada. Então ele pode estimular a pessoa, ele pode dar uma esperança, ele pode dar uma orientação, mas daí por diante é a pessoa que tem que fazer. Nós não podemos fazer nada por ninguém realmente. Cada um tem que dar o seu passo. Você pode ajudar a pessoa, você pode preparar a pessoa, pode ajudá-la em todos os sentidos, mas o passo é ela que dá. Ninguém pode caminhar por ninguém. E aqui, uma pessoa está sonhando seguidamente com vazamentos de água. Vazamentos de água. E sonhos que a têm perturbado muito. E ela quer saber o que significa isto? Por que ela sonha seguidamente que águas estão vazando, que tem goteiras em casa, que as águas estão subindo, isto tudo? Isso está indicando que você precisa trabalhar o seu controle emocional. A água é símbolo da emoção. Então, quando se sonha com água seguidamente, é sinal que você tem que trabalhar as emoções. Nesse caso seu, dos sonhos que você descreve. Então você precisa trabalhar o seu controle emocional. Existem formas de nós trabalharmos o controle emocional, se quisermos trabalhar, né? Porque se não quisermos trabalhar, isso vai te dar trabalho a vida inteira. Porque o corpo astral é um corpo muito trabalhoso. O corpo astral é um corpo muito fluido, muito influenciável. O corpo astral se molda segundo as situações, de forma que é um corpo muito, muito trabalhoso para quem quer transcendê-lo, para quem quer não ficar dependendo mais diretamente das suas reações. Então aí você começa a organizar o seu emocional, ou quando você começa um processo de oração, ou quando você começa a desenvolver a sua mente. Tem esses dois caminhos. Desenvolver a mente significa você colocar a mente em coisas positivas, colocar a mente em assuntos interessantes para ela e positivos. Desenvolver a mente significa você estudar leis espirituais, por exemplo. Isso tudo é desenvolver a mente, principalmente estudar leis espirituais, conhecer leis espirituais. Então, é a sua mente que vai trabalhando isto, e ela se trabalhando, e ela se fortalecendo, é ela que vai dominar o seu emocional. Então, você primeiro precisa desenvolver a sua mente e confiar e ter fé que ela organizada, ela mais forte, ela vai dar os impulsos que o emocional precisa. Então você não vai corrigir o seu emocional, você não vai organizar o seu emocional de nenhuma outra forma verdadeira que não seja a sua mente desenvolvendo, controlar o emocional. Então é a mente que controla o emocional. E enquanto ela não desenvolve um tanto, ela não tem essa capacidade. Então você tem que cuidar do seu emocional indiretamente. Você não dê muita corda para o seu emocional, porque o emocional é incontentável. Quando você cede algo para o emocional, ele em seguida pede uma outra coisa. E ele vai sempre pedindo coisas mais trabalhosas para você. Então o emocional não é uma coisa para a gente lidar muito tempo. É para olhar, ver em que estado ele está, porque sua mente pode perceber isto, não? Você então escolhe o seu tipo de oração, determina um processo de oração para você, que o trabalho da oração acaba controlando o emocional. Então há orações que purificam o emocional, há orações que acalmam o emocional, há orações que reúnem o emocional que dispersou, e são vários tipos de oração que existem. Existem orações universais, conhecidas universalmente. Ou então, você, além da oração, você procura fazer conscientemente um desenvolvimento mental, principalmente concentrando a sua mente em leis espirituais, não é? Existem leis espirituais no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em outros livros que se escreveu a respeito de leis espirituais. Isso, se você começa a buscar, você encontra leis espirituais em todos os níveis do espiritual. E você vai, então, adotar, vai estudar aquela que lhe fala mais a alma, ou aquela que fala mais a sua mente, ou aquela que o seu próprio emocional simpatizou com ela. Porque o emocional é assim, ele pode simpatizar com alguma coisa e você então se valha daquele momento para dar a ele um alimento que vai ajudá-lo. Mas, basicamente, você precisa contar com o trabalho da mente sobre o emocional ou com o trabalho de oração. Uma pessoa está muito em conflito porque ela escuta nas mensagens de Maria, ela escuta Maria dizer que ela tem filhos prediletos. E ela não está se conformando com isso, porque como é que um ser do nível de Maria pode ter predileção por alguém, se ela é mãe de todos? É uma pergunta bastante interessante, não? E que é muito bom a gente desenvolver um certo ponto. E esse ponto é o seguinte: a hierarquia tem uma forma de se expressar que nem sempre é a nossa forma intelectual. Então, quando a hierarquia fala em filhos prediletos, não é que ela tenha predileção por alguém. Ela fala de filho predileto, é aquele filho que seguiu a lei que foi indicada. Não é predileção. A hierarquia pode apresentar uma lei, como Maria apresenta leis todas as vezes que ela se manifesta. Cristo, todas as vezes que se manifesta, apresenta as leis. Então, quando alguém segue aquela lei, assume e segue aquela lei, aquele é um predileto. Predileto não é o que está no dicionário. Espiritualmente, predileto é aquele que segue a lei. Agora, do que ele é predileto? Isso é uma questão da lei evolutiva. A lei evolutiva geral, a lei evolutiva universal, não é? tem os seus filhos prediletos, isto é, tem aqueles que a seguem. E como a seguem, automaticamente tornaram-se prediletos. É muito mais do que predileção. Então, a linguagem é diferente. A linguagem espiritual não é a linguagem da Terra e não é a linguagem intelectual. Então, quando se está entrando em contato com um texto ou se está entrando em contato com alguma lei espiritual, nós precisamos nos abstrair um pouco dos métodos mentais, intelectuais, terrestres. Porque se nós funcionamos diante do espírito com a mente concreta ou com o intelecto, nós vamos encontrar o mínimo que aquele espírito pode nos doar. E se nós entramos na busca com o coração, se nós entrarmos na busca sem esta interferência mental que critica, que analisa, se nós entramos para compreender a lei com o coração, e para isso nós temos que não dar muita corda para nossa mente quando ela começa a analisar muito, porque não é por análise que você chega no real. Você chega no real é pela compreensão do coração. Você chega no real é por uma via direta. Qualquer coisa que você misture aquilo no meio do caminho, você vai desvirtuando o real e acaba acreditando numa coisa que foi você mesmo que criou. Então, se você está diante de uma lei, você olhe aquela lei e comece a vivê-la. No viver, você vai compreendendo do que se trata. Mas sem viver aquela lei, você não a compreenderá nunca. Você vai ter uma ideia teórica da coisa e que vai servir enquanto a sua mente estiver naquele ponto. Mas não vai servir para uma evolução mais contínua. Então, se você tem uma lei espiritual na sua frente, e se ela foi clara para você, você comece a vivê-la. E na vivência daquela lei é que você vai compreendendo o que aquela lei está fazendo em você. Você está compreendendo o processo daquela lei. E esse é o caminho. Não é definindo e nem pesquisando e nem elaborando, porque você vai chegar numa coisa que é você mesmo, que é aquilo que você mesmo criou. E o que nós criamos, né, vocês sabem o que é, o que nós criamos são criações materiais, criações humanas, criações intelectuais, mentais, até criações espirituais nós fazemos, mas são criações espirituais à nossa maneira. Não é realmente uma coisa que veio do alto, uma coisa que veio da fonte para você. E isso nós temos que optar. Nós temos que optar por sermos humildes. Sabemos que nada sabemos e que nada somos, não em confronto com esta coisa inimaginável, né? Que é o universo, que é a vida. Então, nós teremos que estar bem redimensionados e entregues a isto. Pacientemente, hein? Pacientemente, porque não há pressa, porque tempo existe só na nossa mente. Fora da nossa mente não tem tempo nenhum que corre. Então eu preciso estar completamente tranquilo, completamente em paz e aberto. Aberto ao quê? Ao desconhecido. Aberto ao desconhecido, aberto àquilo que é misterioso. E nós temos que aprender a acreditar no que é misterioso. Nós temos que aprender a acreditar naquilo que não sabemos, que não sabemos nem o que é. Temos que evoluir para isso, porque é a forma de chegar no desconhecido. Porque a maioria da vida é desconhecida para nós. Nós conhecemos essas coisas que estão a meio metro da gente, e nem sempre. Nós conhecemos as coisas muito próximas e muito materiais, muito evidentes e muito concretas. A maioria da vida nós desconhecemos. Nós desconhecemos a maioria das leis. Nós desconhecemos a maioria dos nossos irmãos que estão aí fazendo parte do cosmos. Nós desconhecemos quase tudo. E aí é preciso que a gente esteja disposto a estar mais em silêncio mental, mais em silêncio afetivo, mais em silêncio emotivo, não é? Para poder começar a ouvir certas coisas, para começar a perceber certas coisas. Pessoa pergunta: nas partilhas se fala a respeito do reino animal? Se fala no cão, se fala no gato, no cavalo, se fala no elefante e outros animais nos quais está começando um princípio de alma. A alma é um núcleo, não, na nossa consciência, que começa a aparecer enquanto a nossa consciência está desenvolvendo no reino animal. Então, no cão, no gato, no cavalo, no elefante, em algumas aves, se pesquisou e se experimentou isso, em algumas aves também já existe um princípio de alma. E a pessoa pergunta: e o golfinho? Esse não está nessa categoria, não. O golfinho não está nessa categoria. Porque o reino animal do planeta Terra tem um determinado processo. Os golfinhos não são animais do planeta Terra. Os golfinhos são animais que se originam nos planetas líquidos, não nos planetas concretos. Então, um golfinho que aparece aqui, a origem dele é um planeta líquido, é um planeta em estado líquido. E por isso que ele aqui aparece na água, porque ele encontrou um correspondente material daquele estado onde ele veio. E este golfinho, então, não é um animal na linha dos nossos. Este golfinho é um animal que vem de outros mundos, mundos líquidos, e que estão na Terra a serviço. Os golfinhos não estão aqui para fazer a evolução deles, como os outros animais que estão aqui. Os golfinhos estão aqui a serviço. Existe uma alma, grupo dos golfinhos, que tem noção de que ela vai enviar os seus raios para o planeta Terra. Então existe a alma dos golfinhos num planeta líquido, que não tem nada a ver com a nossa evolução animal, é outra evolução, é evolução líquida. Então essa alma grupo envia os seus exemplares para cá, para, com a presença deles, nos trazer alegria. Porque nós seríamos muito mais tristes do que somos se os golfinhos não estivessem habitando a Terra. Então, esta alma grupo enviou os seus raios para cá, que são os golfinhos, e eles, só por estarem aqui, eles estão emitindo para a alma do planeta a alegria. E claro, que como também é um reino que está muito em contato com o reino animal, principalmente com o reino dos peixes e tudo, está muito em contato com tudo isso, ele está irradiando esta alegria. Os oceanos estão absorvendo esta alegria. E os oceanos significa água. E toda a água está absorvendo essa alegria que os golfinhos representam aqui. Então é diferente, sim, um golfinho dos cachorros, dos gatos, dos cavalos, dos elefantes. É diferente de todos os outros animais. E esta mesma pessoa diz que o seu esposo enfrentou um período de depressão há algum tempo atrás. E que ele saiu dessa depressão porque começou a sentir, antes de dormir, um aroma de flores. Aquelas damas da noite que têm um certo aroma. E quando ele começou a sentir esse aroma, antes de adormecer e depois adormecia, ele foi saindo da depressão. E ela quer saber o que é isso, como isto pode acontecer. Há certas hierarquias, muito especialmente as hierarquias de cura, que quando se apresentam, elas se apresentam como um aroma. Como um aroma, geralmente de flores. Outros aromas também, neste caso foi de flores. Então, esse aroma de dama da noite significava a presença de uma hierarquia de cura. E ele ter sentido o aroma, ele ter percebido o aroma, significava que a hierarquia o estava trabalhando. E foi por isso, então, que ele saiu da depressão. É muito importante esta partilha desta pessoa, é muito importante para que nós que desconfiamos sempre um pouco, que não temos muita confiança no trabalho da hierarquia invisível, não? É muito interessante porque é como uma espécie de confirmação para nós de que a hierarquia está presente e que sempre que há possibilidades, sempre que há receptividade da alma do indivíduo, ela realmente poderia nos ajudar muito mais. Agora, isto quer dizer também que a alma do seu esposo, apesar da depressão, apesar do que estava acontecendo, tinha lá num certo ângulo seu alguma abertura, não é? Para estas coisas sobrenaturais. Porque são coisas que não são naturais, são coisas sobrenaturais. E se a alma está aberta para isso, uma coisa desta pode acontecer. E uma pessoa está descrevendo o que ela está percebendo no processo planetário. E tudo que ela elenca aqui, tudo que ela descreve aqui, realmente está acontecendo. Está acontecendo sobre um aspecto violento e sobre um aspecto não positivo. E ela pergunta, como é que eu vou me proteger de tudo isso que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo que está em volta, que está aí? Pois é. Hoje em dia, a chave da proteção é a oração. Então você precisa fazer uma oração para ter uma proteção. Agora, qual é a oração? Você que deve saber, você que deve escolher, você que deve experimentar, não? Porque você terá que estar orando realmente e não estar orando artificialmente. Há muitas orações conhecidas, você pode pesquisar ainda outras. O importante não é a oração que você escolheu. O importante é como você vai orar. Isso que é importante. Não importa se é uma oração católica, se é uma oração budista, se é uma oração dos índios. Não importa. O importante é como você vai orar. Importante é como você vai usar aquela oração. Importante é a sua intenção naquela oração, importante é o respeito e o amor que você tem por aquela fórmula que você vai usar. E aí, isto é uma chave para você se sentir protegida em seguida. Porque quando você ora, você começa a produzir uma união entre os planos de consciência, não? E isto vai criando uma aura em volta de você, porque você que está manejando aquilo, você que está produzindo aquilo. Então aquilo vai, à medida que aparece, que surge, na qualidade da sua intenção, na qualidade da sua fé, aquilo vai criando uma auréola de proteção e vai afastando, delicadamente, vai afastando tudo aquilo que vai perturbar o seu equilíbrio, que vai perturbar a sua harmonia. Então você visualize bem esse processo, não? E encontre a sua forma de orar. A sua forma de orar é a sua própria forma de se comunicar, de pedir com palavras, com pensamentos, ficar em silêncio e aguardar. Há várias formas. Você deve encontrar a sua. Mas para encontrar, precisa experimentar, precisa buscar, precisa levar a sério e eventualmente trabalhar um pouco. Como saber, pergunta uma pessoa, se eu estou seguindo a vontade de Deus? Porque eu gostaria realmente de fazer a vontade de Deus. Eu gostaria realmente de seguir um princípio superior. Como eu faço? Bom, primeiro você precisa aspirar por isso, você precisa querer isto. Se você não quer, nada vai acontecer. Isto é tão invisível e tão sutil, isto é tão impalpável, a vontade de Deus, que você precisa ter aspiração e ter intenção, né, de seguir esta vontade. Agora, na prática, você tenha também a intenção de colaborar com o plano de Deus, que você não sabe qual é, ninguém sabe qual é. Mas a gente quer colaborar com o plano de Deus. A gente tem essa intenção de colaborar com o plano de Deus. E sem perceber, de repente, você está fazendo algo, você está vivendo algo que estava no plano de Deus. Mas você não sabe disso a priori. Você vai se encontrar, eventualmente, vivendo um pedacinho minúsculo do plano de Deus, é quando você tem aquela intenção. E aí você vai se encontrar vivendo um pedacinho daquele plano. E depois você tome cuidado para não ficar escolhendo qual é aquele plano, qual é o aspecto daquele plano. Você tem intenção de seguir o plano, mas não tem que estar escolhendo nada. Eu não quero seguir o plano de Deus no reino animal, não quero seguir no plano humano. Você não tem que escolher, você quer seguir o plano de Deus. Então você tem essa intenção, apenas de seguir o plano de Deus. Não ponha mais nada aí, porque só vai afastar você da realidade. Então, não se trata de escolher nem o serviço, nem o setor, nem parte alguma do plano. Você vai querer seguir o plano de Deus, que é a vontade dele. E depois que você resolveu seguir o plano de Deus, que você se ofertou, aguarde com paciência. Não tenha pressa. Não cobre Deus de te dar serviço. Você espere com paciência, em silêncio. E se você tiver que esperar pela vida inteira, você se dispõe a esperar pela vida inteira, entendeu? Se for para esperar por toda a eternidade, você se dispõe a ficar esperando eternamente. É assim que a gente se encontra a serviço. Não é quando você quer, nem para fazer isto ou fazer aquilo. Você se encontra quando quer colaborar com o plano de Deus. Você não sabe o que é, não sabe qual é o plano, não sabe do que se trata, não sabe como entrar naquilo, não sabe o que fazer, você não sabe nada. Você apenas quer colaborar com o plano de Deus e nada mais. Não ponha mais nada aí, porque você vai encontrar um fantasma na sua frente que a sua imaginação criou. Porque quem realmente colabora com o plano de Deus nem sabe como é que entrou ali. E quem realmente colabora com o plano de Deus nunca quis saber nada a respeito de tarefa nem de serviço à sua maneira. Quis apenas colaborar com o plano de Deus, só isso. E de repente se dá conta que está fazendo alguma coisa que parece que é real. E aí se trata de silenciosamente, não é? Seguir, seguir. E não se sabe onde vai chegar, se trata de seguir, nada mais. E uma pessoa está fazendo uma pergunta bem concreta, mas que deve ser a pergunta de muitos. Ela disse: eu não entendo por que Maria pede para nós orarmos em tantos idiomas. Houve uma transmissão, uma sessão em que ela nos pediu que orássemos em 18 idiomas. E nós não sabíamos, alguns sabiam 2 idiomas, outros sabiam 3. E ela então trouxe os 18 idiomas. E todos oraram nos 18 idiomas, Ave Maria. E por que que ela pede isto? Ela pede isto porque em cada idioma que você está orando, você está orando em nome daqueles que são daquele idioma. Então, uma forma de você se colocar numa oração planetária, numa das fórmulas, né, que não é só essa, mas uma das fórmulas de se colocar numa oração planetária, servindo muitos povos, muitos países, muitas situações, né, típicas de certos países, é você orar no idioma daquele país. Isto é uma forma daqueles corpos astrais, daqueles seres daquele país, daquele idioma, estarem percebendo um algo que vem de você, percebendo alguma irradiação no plano astral, no plano mental, não é? Porque os idiomas representam vibrações do plano astral e do plano mental. Plano físico é o de menos, porque ninguém está ouvindo nada lá do outro lado, nós estamos falando aqui. Mas se você está orando em idiomas, aquilo está repercutindo no plano astral e no plano mental, que não são físicos, aquilo está comunicando com todos os corpos astrais, com todos os corpos mentais, comunicando a sua vibração, que é elevada porque são orações que foram experimentadas há muitos séculos. Então, uma oração em idiomas, em tantos idiomas, é para servir aqueles corpos astrais, aqueles corpos mentais ou aquelas almas que estão dentro da vibração daqueles idiomas. E uma pessoa disse que só neste momento é que veio às mãos dela o livro Mistritlan. E que no livro Mistritlan existem uns exercícios que ali são apresentados como exercícios para ativar o hemisfério direito. E ela estranhou muito. Ela está perguntando se precisa de um instrutor para guiá-la nesses exercícios. Os exercícios do livro Mistritlan não precisam de instrutor. Ali tem o exercício, tem algumas explicações, não é? Você sabe para que está fazendo aquele exercício, você sabe que o hemisfério direito, o seu hemisfério direito, é o hemisfério da intuição, não é o hemisfério da mente concreta, não é? Você sabe que o hemisfério direito é o que nós temos que desenvolver nesta época, porque o hemisfério esquerdo já está mais do que desenvolvido e até petrificado em algumas pessoas, até congestionado. Então é preciso desenvolver o direito, é preciso desenvolver a intuição. E os exercícios de Mistritlan têm a energia para isso. Aqueles exercícios não foram feitos por nenhum ser humano. Aqueles exercícios foram canalizados de seres que já transcenderam o cérebro, já transcenderam essa questão, já transcenderam tudo isto. E colocaram ali todas as chaves para você desenvolver o hemisfério direito, isto é, para você ir desenvolvendo a sua intuição. E aqueles desenhos que estão ali não tem muita explicação sobre eles, porque senão você estaria desenvolvendo o esquerdo, que é o que precisa de explicação. Então ali você precisa se pôr a fazer, não é? E aí você vai vendo o que significa desenvolver o hemisfério direito. Porque você começa depois a perceber certas coisas mentalmente, sem saber como, e sem saber como é que chegaram, de onde vieram e o que são. Mas o hemisfério direito é muito coligado com o coração, de forma que aquilo que você recebe pelo hemisfério direito, o coração só te diz, siga. E aí você vai. O livro de Mistritlan é um caminho um pouco diferente do caminho terrestre, um pouco diferente das coisas terrestres. Obrigado, então, e até a próxima para todos.